1965 foi um ano eminentemente político. Campanhas eleitorais em 11 estados e crises político-militares deram margem a que novas leis viessem a reformular pontos importantes do nosso processo administrativo. Caçados que pretenderam voltar à vida pública tiveram o seu entusiasmo governamentais e o prolongamento das crises acabou por substituir ministros. Os importantes de astronautas norte-americanos e russos e a visita do Papa à ONU empolgaram o noticiário, que se cobriu de luto quando o mundo perdeu um grande líder, Winston Churchill. A nossa música continuou sendo exportada em grande escala. Os Beatles foram condecorados pela rainha e no Vietnã, como em São Domingos, a paz mundial esteve por um fio. 1965 foi um ano particularmente feliz para a Rádio Jornal do Brasil, que completou 30 anos ganhando um prêmio internacional. Os fatos que fizeram as notícias mais importantes do ano contam a história de 65 em música e informação.
A Rádio Jornal do Brasil e a Credibras Financeira do Brasil Sociedade Anônima apresentam... A história de 65 em música e informação. Os fatos que se transformaram nos grandes acontecimentos do ano. A qualquer hora do dia, em todos os dias do ano, uma equipe experiente e especializada na melhor e mais correta aplicação para o seu capital está na Credibras Financeira do Brasil Sociedade Anônima a seu inteiro dispor. Consulte a Credibras, uma das maiores empresas de financiamento do Brasil, e faça o melhor negócio.
...1965, o ano do quarto centenário do Rio, começava festivo e com perspectivas otimistas. Em mensagem ao povo, o presidente Castelo Branco anunciava mais empregos, casa própria, estabilização e desenvolvimento para o país.
E o governador Carlos Lacerda dirigia a saudação de início de ano ao povo carioca.
A cidade que estamos transformando é uma cidade renascida. É uma cidade rejuvenescida, que ao completar 400 anos, sente-se mais moça do que ao começar.
Na Fortaleza de São João, junto ao marco da inauguração do Rio de Janeiro, tinha lugar a primeira solenidade oficial do quarto centenário, com a presença do presidente Castelo Branco, do governador Lacerda e autoridades.
A estátua do Cristo Redentor no Corcovado ganhava nova iluminação. O Papa Paulo VI, no Vaticano, dirigia algumas palavras ao povo brasileiro e acionava o dispositivo inaugurando a iluminação.
Esta luz, iluminando a cidade do Rio de Janeiro, se espalha por todo o Brasil.
No setor internacional, piorava a crise no Vietnã. A guerra tornava-se mais intensa. No campo nacional, crise na aeronáutica provocava a renúncia do ministro Márcio de Souza e Melo. O brigadeiro Eduardo Gomes assumia o cargo dias depois, em solenidade no Palácio Laranjeiras, presidida pelo Marechal Castelo Branco.
Permanece em Vossa Excelência um exemplo de tradição militar e um tipo de chefia que engloba genuína liderança.
Thank you. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovava o afastamento do governador Mauro Borges e no dia 14 uma notícia procedente de Houston, no Texas, comovia o público do cinema musicado no mundo inteiro.
Aos 57 anos de idade, faleceu hoje, depois de operada sem sucesso, a atriz Jeanette MacDonald.
Ao lado de Nelson Eri, Chevalier e Ramon Novarro, Jeanette MacDonald viveu momentos dos mais extraordinários da história do cinema musicado.
O presidente Castelo Branco resolvia o problema da aviação embarcada. A FAB controlaria os aviões do Minas Gerais e a Marinha ficaria com os helicópteros antissubmarinos do porta-aviões.
A decisão não agradou ao ministro da Marinha, Ernesto Melo Batista, que deixou o cargo. Pouco depois assumiu o almirante Paulo Bozizio em solenidade no Palácio Laranjeiras.
Estou perfeitamente consciente da responsabilidade que assumo neste momento. E se assumo, é baseado na confiança com que Vossa Excelência me distingue e no apoio que estou certo de ter de toda a minha classe.
Com diversas solenidades, o dia 20 marcava a passagem dos 400 anos do Rio de Janeiro. Milhares de fiéis desfilavam pelas ruas centrais da cidade na procissão de São Sebastião.
E Lyndon Johnson era confirmado na presidência dos Estados Unidos após derrotar nas eleições o senador Barry Goldwater e tomava posse pouco depois na Casa Branca.
De janeiro, e o primeiro-ministro Harold Wilson da Inglaterra comovia o mundo anunciando o desaparecimento de um grande líder.
We in Britain feel as a family feels when its eldest, most respected, best loved member has died. A sense of personal loss.
Sir Winston Churchill morreu em Londres vitimado por trombose cerebral.
O fato causou luto e consternação geral. De todas as partes chegaram a Londres mensagens de sentimento pela morte do grande estadista.
No man is denied opportunity for fulfillment. And now to you, Sir Winston, my old friend. Farewell.
O ex-presidente Eisenhower dos Estados Unidos lamentava o acontecido. No Rio, o chanceler Vasco Leitão da Cunha exaltava a figura de Churchill.
Para o Brasil, é motivo de luto. Todos os brasileiros, de todas as idades, se lembram da luta titânica deste homem em defesa da liberdade do mundo durante uma das guerras mais cruéis de que sofreu a humanidade.
Exposto durante alguns dias, o corpo de Sir Winston Churchill permaneceu na Catedral de St. Paul para receber as últimas homenagens do povo.
Finalmente, Churchill era sepultado no cemitério de Bladon.
Em São Paulo, registrava-se o maior assalto do país. Três ladrões roubavam uma caminhoneta do Banco Moreira Salles, levando 500 milhões de cruzeiros. Mais tarde, a quadrilha era descoberta pela polícia e o dinheiro devolvido ao banco quase intacto.
No dia 29 de janeiro, falecia aos 50 anos de idade o compositor Marino Pinto, autor famoso da nossa música popular.
Signore e signori, attenzione. Amici ascoltatori, mi hanno consegnato in questo momento il nome della canzone vincente, il 15º.
Das 250 canções inicialmente inscritas, apenas 12 chegaram à noite final, quando viveram a expectativa de conquistar o primeiro lugar do Festival de San Remo de 65.
Se piange se ride, di Bogol Sati Marchetti, na voz de Bobby Solo, foi a canção vitoriosa este ano no 15º Festival de San Remo.
Quel che tu fai sopra il mio volto lo rivedrai. Ricorda sempre quel che tu fai sopra al mio volto lo rivedrai.
Uma crise na Argentina marcava o início de fevereiro. Mais de 1000 empresas exigiam do presidente Arturo Illia a mudança do programa político-econômico do governo como a única solução para evitar o caos e manter a estabilidade.
Morria na Guanabara o poeta Augusto Frederico Schmidt e Washington Beltrán assumia a presidência do Conselho de Governo do Uruguai.
O juiz Mário de Mendonça Filho, da 6ª Vara Cível, decretava a falência da Paner do Brasil, depois da empresa ter solicitado concordata preventiva.
No dia 15 de fevereiro, o Hospital de Santa Mônica, na Califórnia, transformava-se no centro de atenções do mundo musical. O cantor Nat King Cole, depois de resistir por mais de 60 dias, falecia aos 47 anos de idade.
Uma carreira sublinhada por números dos mais importantes do repertório popular norte-americano fez do cantor um nome famoso e respeitado dos quatro cantos do mundo. I travel on when hope was gone
to keep a rendezvous. Hello, brasileiros. Eu falo dos estúdios da Capitol em Hollywood.
Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart.
Por ordem do Marechal Castelo Branco, era formado o Bloco Parlamentar da Revolução. Composto por 210 deputados, tinha por objetivo imediato derrotar o Sr. Ranieri Mazzilli, candidato à reeleição para a presidência da Câmara Federal.
O deputado Bilac Pinto, dias depois, era eleito presidente da Câmara, derrotando o Sr. Mazzilli por 200 votos contra 167.
Agradeço aos nobres colegas a prova de confiança que acabo de receber. Interpreto-a como um gesto...
Para a presidência do Senado era reeleito o Sr. Auro Soares de Moura Andrade. E Stan Laurel, o magro das comédias do cinema, morria em Santa Mônica, na Califórnia, vitimado por ataque cardíaco.
Novo salário mínimo era decretado para todo o Brasil. O da Guanabara atingia 66 mil cruzeiros.
E o presidente Castelo Branco ordenava a expulsão dos 9 chineses comunistas.
Fevereiro chegava ao fim com o início do carnaval do quarto centenário.
Na boca pra que ficar sozinho. As nossas novas brigas não podem continuar, porque nosso amor não pode se acabar.
Logo ao início de março começava o sistema de estacionamento pago. E o trânsito na Guanabara atingia mais uma fase de disciplina e ordem.
Por exemplo, se um carro entrar às 9 horas e sair meio-dia e meio, ele paga dois períodos. Porque é de 6 às 12 e 12 às 18. Não há tolerância nem de 5 minutos. É o horário rígido e a marcação do cartão é feita só às 6, às 12, às 18 e às 24.
Também a pintura das faixas, colocação de sinais em lugares mais visíveis e fiscalização contra o excesso de velocidade davam mais segurança a pedestres e motoristas.
Com a aprovação do Código Nacional de Trânsito, novas medidas foram tomadas pelo Coronel Fontenelle para controlar o tráfego na Guanabara.
Nossa música nos Estados Unidos apresentava agora na TV o compositor Antônio Carlos Jobim. O programa foi o Andy Williams Show.
I can see the sea, a forgotten road, the caressing sky.
Na Argentina, os peronistas ganhavam as eleições para a Câmara dos Deputados. O número das suas cadeiras era triplicado, de 15 para 45.
Em Varsóvia, na Polônia, terminava o sétimo concurso Chopin com a pianista argentina Marta Argerich, classificando-se em primeiro lugar, e o brasileiro Arthur Moreira Lima em segundo.
Aos 45 anos de idade, morria no Cairo o ex-rei Farouk do Egito. Sua morte encerrava uma vida não muito longa de luxo e ostentação. O rei Farouk tinha sido destronado em 1952 por uma revolução que levou o Egito à República em junho de 53.
Alexei Leonov e Pavel Beliaev subiam ao espaço a bordo da cápsula Voshod 2, lançada pela União Soviética. Leonov conseguia a façanha jamais realizada até aquele momento. Permanecia alguns minutos fora da cápsula, flutuando em pleno espaço sideral.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovava a prorrogação dos mandatos do governador Magalhães Pinto e do vice Clóvis Salgado até 15 de março de 1967. Lei aprovada pelo Congresso pouco tempo depois, anulava a prorrogação votada pela Assembleia Mineira.
E o brigadeiro Faria Lima era eleito prefeito de São Paulo.
Quase todas as fábricas de automóveis do Brasil comprometiam-se com a Sunab a manter estáveis seus preços até o fim do ano. À Portaria Interministerial 71, aderiram diversas firmas comerciais e industriais.
10 segundos to liberty. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
Levando a bordo os cosmonautas Virgil Grissom e John Young, os Estados Unidos lançavam ao espaço com êxito a cápsula Gemini 3. E na Foz do Iguaçu era inaugurada com o maior vão livre do mundo, a ponte sobre o rio Paraná, ligando Brasil e Paraguai. Acompanhados pelo engenheiro Lafayette do Prado, diretor do DNER, compareciam autoridades e os presidentes Stroessner e Castelo Branco.
No dia 19 de março, realizava-se a reunião conclusiva da segunda sessão do Concílio Ecumênico e o Papa oficiava a primeira missa rezada em italiano.
e dello Spirito Santo. Amen. Salirò all'altare di Dio.
Addio, Dio.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Confesso a Dio Onnipotente.
31 de março marcava com diversas solenidades o primeiro aniversário da Revolução. Em Brasília, o presidente Castelo Branco era homenageado pelo Congresso e discursava na ocasião.
A nação é testemunha de que não prometemos milagres.
No princípio de abril, era assassinado com dois tiros de revólver por desconhecidos o secretário de Segurança de Alagoas, Luiz Augusto Castro e Silva.
The winner is André Previn for My Fair Lady.
Na festa dos Oscars, nos Estados Unidos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood distribuiu seus prêmios anuais relativos à temporada, destacando, entre outros, melhor filme, My Fair Lady, melhor ator, Rex Harrison, melhor atriz, Julie Andrews, e a música do ano, Chim Chim Cherry, do filme Mary Poppins.
Enquanto os Oscars eram distribuídos na Califórnia, em Glenview, Estados Unidos, morria a atriz Linda Darnell. E no Brasil, o Pico da Neblina, na Serra de Tapirapecó, era reconhecido oficialmente como ponto culminante do país, com seus 3.014 metros de altura.
Da base da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, era disparado o primeiro foguete brasileiro. Subia a 5.000 metros de altura e caía na área prevista.
No dia 28, os Estados Unidos desembarcavam tropas na República Dominicana para proteger cidadãos norte-americanos lá residentes em consequência da crise no país.
No dia seguinte, a crise começava a se agravar. Tropas sob o comando rebelde do coronel Francisco Camaño dominavam parte da capital dominicana.
Por seu turno, o general Vecini Vecin armava um dispositivo de defesa com o objetivo de não permitir que os rebeldes chegassem desde logo ao poder.
Comuníquese com Pantera, que tem algo urgente para você, cambio. Que... Tiene un hombre matado allá.
O Marechal Castelo Branco sancionava a lei que reduziu os salários de todos os que ganhassem mais de 600 mil cruzeiros, instituindo o empréstimo compulsório. E abril chegava ao fim com a convenção da UDN realizada em Niterói, homologando a candidatura Carlos Lacerda à presidência da República em 66.
A revolução que ninguém ousou destruir pelas armas pode ser destruída pelo desemprego e pelo divórcio entre o trabalhador e a liberdade.
O discurso do candidato foi tumultuado pelo deputado Amaral Neto, que procurava impedir que a convenção chegasse a bom termo. Maiores consequências foram evitadas pela interferência de correligionários e, por fim, o presidente do partido, deputado Hernani Sátiro, também falou.
Cumprirei o meu dever. Bater-me-ei na campanha do nosso candidato à presidência da República, Carlos Lacerda. Lutarei pela unidade do nosso partido e procurarei manter cada vez melhores as nossas relações com o governo da Revolução, com o governo de Castelo Branco.
Credibras Financeira do Brasil, Sociedade Anônima.
experiência e segurança absoluta na escolha do melhor investimento para seu capital. Mais de 40 bilhões de cruzeiros aplicados no desenvolvimento industrial e comercial do país. Credibras Financeira do Brasil, Sociedade Anônima.
Maio começava com o Papa Paulo VI editando a encíclica Mense Maio. Nela, o sumo pontífice condenava o desinteresse pelas negociações de paz, atos de terrorismo e represálias contra populações civis desarmadas.
Desembarcando em Brasília, o Shahinshah e a Imperatriz do Irã iniciavam visita oficial ao Brasil. Estiveram no Rio, São Paulo e Minas.
Celle du renforcement des liens de compréhension entre l'Orient et l'Occident.
O Camboja rompia relações diplomáticas com os Estados Unidos e o presidente Castelo Branco inaugurava em Minas a última unidade geradora da usina de Furnas. Em Tóquio, o Brasil perdia no boxe.
O japonês Masahiko Harada derrotou hoje o pugilista brasileiro Éder Joffre, conquistando o título de campeão mundial dos pesos galo.
Ladies and gentlemen, Dorival Caymmi.
O compositor Dorival Caymmi, cuja temporada nos Estados Unidos foi marcada pela valsa Das Rosas, recebeu aplausos de milhares de espectadores quando apareceu na TV num programa a cores transmitido de costa a costa.
Rosas a me confundir, rosas a te confundir, com as rosas de abril. Roses, 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 I thank you for saying.
O Congresso Nacional aprovava o envio de tropas brasileiras à República Dominicana, atendendo à solicitação da OEA.
E os primeiros soldados começavam a embarcar dias depois. De início, seguiram os fuzileiros navais. E o ministro Paulo Bozizio exaltava o papel dos brasileiros ao se despedir do contingente da Marinha.
Vão ao território amigo, apenas numa missão de cooperação, de manutenção da ordem e principalmente na defesa do princípio de democracia que se vê ameaçado.
Maio terminava com o filme inglês The Knack, conquistando a palma de ouro do Festival Internacional de Cannes, e o princípio de junho era marcado pelo agravamento da situação na República Dominicana. O Palácio Nacional em São Domingos era guardado por força de paz da OEA.
Levando a bordo os cosmonautas James McDivitt e Edward White, os Estados Unidos lançavam a cápsula Gemini 4 para um voo de 4 dias. White flutuava 20 minutos no espaço, mantinha contato com a nave e com a Terra e voltava depois normalmente a bordo.
Uma estátua equestre de Dom João VI, homenagem de Portugal ao quarto centenário do Rio, era inaugurada na Praça 15, presentes autoridades e o governador Lacerda.
No dia 12, novo golpe de Estado ocorria no Vietnã do Sul. 14 generais destituíam o governo civil e assumiam o poder. E uma semana depois caía outro governo.
Argel, um golpe de Estado derrubou hoje o presidente Ben Bella. Um conselho revolucionário chefiado pelo vice-presidente Houari Boumediene assumiu o poder.
E a seleção brasileira de futebol, que já havia vencido seu primeiro jogo em Argel, diante dos acontecimentos, teve cancelada a sua segunda exibição, voando em seguida para Lisboa.
Enquanto em Londres a imprensa especializada discutia a medalha aos Beatles, a morte do maestro George Melacrino naquela cidade consternava o mundo musical que o conhecia e admirava desde que seu nome se projetou internacionalmente através do programa Melodias de um Estúdio Londrino, irradiado pela BBC.
Quase ao final de junho, tornava-se público o escândalo da Mannesmann. Dois dos seus ex-diretores tinham emitido vários milhões em títulos no mercado paralelo e a empresa recusava-se a resgatar as promissórias enquanto o governador Magalhães Pinto resolvia decretar a intervenção na companhia.
Um discurso de Yutan, no dia 26, marcava o 20º aniversário da assinatura da Carta da ONU. O secretário-geral da organização assinalava na ocasião que o futuro das Nações Unidas estará em sua determinação de conseguir um novo entendimento entre o leste e o oeste.
No dia 30, morria na França o ex-ministro da Fazenda do Brasil, Horácio Laffer.
E junho terminava com a norte-americana Sue Ann Dunning ganhando o título de Miss Beleza Internacional do 4º Centenário em desfile no Maracanãzinho.
As an individual person, I don't think what they had the year before will make any difference.